O Banco Central poderia agora interferir para derrubar o preço, para derrubar o valor do dólar? Tem pergunta nesse sentido e tem uma pergunta aqui do Ademir. O Ademir quer saber do professor Vander se agora é hora de continuar comprando dólar ou vender o dólar. Ele tem dólar, ele quer saber se é hora de vender porque subiu e vai baixar depois.
Ademir, pois é, essa é uma pergunta que, como a gente fala, de US$ 1 milhão, né? Mas eu vou dizer assim o que que o mercado está pensando. O mercado está tão estressado que eles acreditam que o dólar possa chegar a 6. Mas ele não vai se manter nesses patamares por muito tempo também. Ele vai tender a recuar. Ele só se manteria nesses patamares se houvesse uma piora das relações, se o Fernando Haddad chegasse com um novo imposto de última hora, se bolasse alguma coisa mágica aí para aumentar a arrecadação, aí ele vai continuar estressando. Agora, ele não vai ficar muito tempo nesse patamar, ele tende a recuar. Lembrando que a projeção do Banco Central, do relatório Focus para o nosso dólar, é de 5,20, mas nesse momento a gente não consegue visualizar isso. Mas ele ainda está trabalhando com dados macroeconômicos nesse sentido. E você tinha feito outra pergunta, eu respondi a última em vez da primeira, desculpe.
Em relação ao Banco Central, eu acabei colocando duas
Ah, sim,
perguntas.
se o Banco Central, sim, o Banco Central pode interferir. Como é que ele interfere? Ele interfere via leilão. O Banco Central, nós temos uma reserva confortável de dólares aí, em torno de 350 bilhões, eu não lembro da última estatística, mas o Banco do Brasil faz isso mesmo, ele faz leilões, ele faz swaps, que seriam vendas de dólares para acalmar o mercado. Então ele coloca uma quantidade muito grande de dólares no mercado e o preço tende a refluir. Isto é um instrumento legal, usado de vez em quando para conter o dólar. Não faz muito tempo que foi usado, inclusive. Então é possível sim, Ademir, que o Banco Central faça isso, e isso não alteraria, digamos, né, a dinâmica da economia. Não é nenhum pecado fazer isso. É, na verdade, um dos instrumentos que o Banco Central tem quando há, por exemplo, um problema com o dólar, ou mesmo um ataque especulativo. Então é importante se ter o leilão de dólares, que tende a acalmar o mercado.
Mas na opinião de alguns, o Roberto Campos Neto não teria essa iniciativa, não é? Talvez por um viés político. A decisão dele tem sido técnica. Se houver necessidade, isso ele vai fazer, na sua opinião,
É que
professor?
não, é que existe uma diferença, é muito importante a tua pergunta, Zé Roberto, porque existe uma diferença entre a intervenção e leilão de dólares. Interviram com uma coisa mais drástica, entendeu? O leilão de dólares não é exatamente uma intervenção. Intervir seria, por exemplo, você pode, por exemplo, suspender a bolsa de valores por 2, 3 dias até que o dólar se acalme. Entendeu? Você poderia, isso seria uma intervenção. Ou você poderia, digamos, tentar mudar artificialmente o valor do dólar, isso seria intervenção. Mas quando você faz o leilão de dólares, você não tá exatamente, não está, não é exatamente a palavra intervenção no sentido de que é um ato brusco, ditatorial, não é? Alguns chamam isso de intervenção. Não vejo a venda de dólares como, digo, o leilão de dólares como exatamente uma intervenção, porque ele é usado com relativa frequência, sem maiores, digamos, consequências para a economia como um todo.
É a dúvida aqui do ouvinte é justamente essa. Ele entende que se de repente fosse o presidente Bolsonaro e houvesse necessidade do Banco Central acelerar alguns passos, isso poderia ser feito. Do contrário, ele entende que poderia, não acontecer. O ouvinte, o Valmor, diz o seguinte, que o problema é o Congresso. O Congresso está jogando contra o Brasil e contra o presidente Lula. Vê essa possibilidade também do Congresso estar atrapalhando a Câmara dos Deputados, o Senado, enfim, professor?
Olha, eu penso que nós temos que entender que o legislativo é independente, não é? Eu não vejo esse atrapalho. Até em muitos momentos o Congresso deu sinal de alinhamento ao longo desse tempo da gestão do Lula, pró-governo, não é? Então eu não vejo exatamente esse tipo de posição. Me parece que quando o Lula tem alguns arrobos, fala um pouco demais, isso provoca uma reação contrária dentro do Congresso. Então é aquela coisa, né? Deixa que os ministros falem algumas coisas. Mas eu não vejo o Congresso exatamente como um opositor ao governo. Eu vejo ele, no geral, digamos assim, mais próximo do governo do que distante. Porque a gente tem uma dificuldade, muitos falam do Bolsonaro também aí na conversa. A gente tem que tentar, todos nós temos uma posição, obviamente, ideológica, mas a gente tem que tentar ver com certa isenção. Não é? Tentar com certa isenção para a gente compreender melhor o problema. Quando a gente coloca muito filtro ideológico, o que eu chamo de óculos ideológicos, a gente tem uma dificuldade maior de identificar. acho, se pedir, bom, mas então o governo está no caminho certo? Não, o governo, estou dizendo aqui, não sou eu que estou dizendo, é o mercado, são as pessoas, é todo mundo sentindo que a inflação continua batendo a porta, que se ela não for segura, fórceps, ninguém quer juros altos, juro alto é um terror. Mas entre duas opções, entre juros altos e inflação alta, nós temos que entender que é melhor os juros altos. Sabe por quê, gente? Porque quem realmente sofre, quem paga o pato de uma inflação alta, é muito mais do que os juros, são os pobres. As camadas mais pobres é que pagam o pato sempre. Tanto que em economia a gente tem um ditado que diz o seguinte: o maior imposto do pobre é a inflação. Então, entre esses dois itens, obviamente, eu como economista, mas também como uma pessoa que tem uma sensibilidade social, né, eu penso que a inflação é muito pior do que os juros altos, né? Então, até porque os juros altos você consegue controlar num tempo relativamente curto, você pode mudar ele depende de posições do Banco Central, enquanto que a inflação não. A inflação você não controla por decreto. A inflação tem muitos agentes, muitos componentes, então é muito mais difícil controlar a inflação do que os juros. Volto a dizer, portanto, que essa é uma posição de que a inflação precisa ser controlada efetivamente, e dando que juros altos sejam uma maravilha. Nós pagamos um preço pelos juros altos, todos nós, mas eu prefiro pagar um juro alto do que uma inflação alta.
Agora, para fechar a conta, né, essa equação, e eu vejo aqui ouvintes dizendo o seguinte: o Nilson tem que reduzir o tamanho do Estado. Ele está falando sobre os gastos, né, exagerados, também com medidas que sejam assertivas. E tem. Bom, ontem nós conversamos aqui com o Zeca Dirceu, que é deputado federal aqui do Paraná, líder da bancada do PT na Câmara, e ele dizia o seguinte: que tem que gastar, é importante que não que gaste, mas ele não usa esse termo gastar, ele fala investimento, tanto é que o emprego está em alta, como você falava agora há pouco, então é necessário gastar, mas ou investir, não é? Mas realmente precisa ter esse equilíbrio. E é o tamanho do Estado que tem que ser reduzido. Esse governo, essa administração, gasta muito ou tem aí um Estado enorme?
Ela está gastando muito, justamente por isso o grande déficit público que ultrapassou 1 trilhão. Há gastos exagerados, sim. Agora, a questão do tamanho do Estado é outra discussão, porque a nível teórico, todos nós defendemos um Estado mais leve, mais eficiente. A nível prático, os Estados mais fortes do mundo, aliás, as nações, né, os países mais ricos, têm Estados fortes. Se você olhar, por exemplo, os Estados Unidos, os Estados Unidos. Não intervém tanto na economia, mas os Estados Unidos move a economia com os gastos, os gastos das Forças Armadas, com os gastos de segurança, né? Então, ele tem um tipo de intervenção, sim. A economia americana é muito dependente dos gastos do governo federal, via principalmente armamentos, etc. Assim como os países europeus, a taxa de retorno, digamos, a um cidadão é muito boa. Né? O que não acontece no Brasil é essa diferença, essa grande discussão, mas os estados são pesados lá, se a gente olhar, né? Não existe um estado leve, né? A Alemanha, né? A taxa de imposto é muito alta. Todos esses países, a Suíça, que é um paraíso, entre aspas, ela tem umas taxas, o estado é pesado, só que o índice de retorno para o cidadão é muito bom. Então, isso faz com que o estado pareça mais leve. Na prática, hoje não existe exatamente um Estado leve, dada a própria complexidade das relações geopolíticas. Ou seja, os Estados, eles têm hoje uma série de programas sociais, não só no Brasil, uma série de interferências diretas na economia, e que não se desmonta, digamos assim, com a teoria. Porque.
Nós tivemos um corte. Não estamos ouvindo o professor, a nossa conexão ficou um pouco comprometida. Professor Vander, nos ouve? Perdemos o contato, é a conexão, a internet, algo que não funcionou nesse momento, mas nós já estávamos chegando ao
Alô?
final. Opa, agora
Está me
sim,
ouvindo?
professor.
Eu estava ouvindo vocês o tempo todo, mas apareceu realmente um sinal aqui dizendo da conexão. Então, não sei quanto tempo vocês ouviram da conversa, mas é aquela discussão que seria uma outra discussão do Estado, do Estado maior ou menor. Ela é uma discussão que exige, assim, um seminário, digamos, né? Na prática, os Estados, a tendência deles é se tornarem cada vez mais participativos na vida do cidadão, rumo a uma coisa que está sendo dita desde os anos 70, que é o welfare state, o estado do bem-estar social, que já é praticado nos países ao norte da Europa, que são os países que têm os melhores indicadores de qualidade de vida, só que são estados fortes, né? Então, o welfare state significa assim, o estado do bem-estar social, e não o estado mínimo. Não é? Mas ele serve, a questão da discussão do estado mínimo, ele serve para alertar sobre posições. Por exemplo, no Brasil, o estado é pesado? É pesado, não porque cobram muitos impostos, porque ninguém quer impostos altos, mas porque o retorno que ele dá ao cidadão é baixo. Então, ele se torna um estado pesado, a estrutura política, nós gastamos muito, nós temos essa coisa desse fundo partidário que é outro absurdo, que mais bilhões estão sendo gastos, né? Ou seja, então, é um estado pesado, realmente, né? Esse é o sentido do que os nossos ouvintes falavam, concordo plenamente. Mas um estado forte, ele é o único que pode retornar à população, digamos, coisas boas, não é?
Ok, nós temos que ir aos estúdios da CBN São Paulo com o repórter CBN. Até gostaríamos de perguntar para o professor sobre as perspectivas agora para esse segundo semestre, mas fica para uma outra entrevista. Professor, muito obrigado.
Terei o maior prazer em participar. Muito obrigado a vocês todos e aos ouvintes.
Conversamos com o professor Dr. Vander Piaia, economista. Vamos com as informações do Brasil e do mundo.
Repórter CBN. Oferecimento Cresol. Compromisso com quem coopera.